Entrevista.
E agora, em nosso programa, vamos conversar com a doutora Angelita Cristine de Mello, farmacêutica com doutorado em saúde pública, professora da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de São João del Rei, campus de Divinópolis, em Minas Gerais. Ainda consultora do Conselho Federal de Farmácia. E nós vamos falar sobre menstruação e cólica. A doutora está ao telefone, vai conversar agora com a gente. Boa tarde, doutora Angelita Cristine.
Boa tarde.
É um prazer ter a sua participação em nosso programa, viu, doutora?
Prazer é meu.
Doutora Angelita, o que leva as mulheres a terem cólica menstrual e por que, em algumas mulheres, as cólicas apresentam sintomas muito severos e em algumas outros sintomas são moderados ou quase despercebidos?
A cólica menstrual faz parte do processo normal do sangramento, da menstruação. Nesse processo há a produção de uma substância chamada prostaglandina, que vai garantir o fluxo menstrual. Essa substância, quando é produzida em excesso, ela pode causar a contração do útero. A contração do útero é dolorosa. Então, algumas mulheres produzem a quantidade normal e não tem cólica, em outras mulheres essa substância é produzida em excesso. Então, a cólica menstrual, ela pode ser parte de um processo fisiológico. Neste caso, a gente fala que ela é primária, ou seja, não tem uma doença por trás da cólica.
Certo, e pode ter isso, uma doença, e que doença seria essa, doutora?
A cólica, ela também pode ser chamada de secundária, e aí, neste caso, ela é um sintoma de alguma doença. Várias doenças podem causar um aumento da dor durante o período menstrual, como, por exemplo, pólipo uterino, endometriose, entre outras. Então, neste caso, é importante que a mulher, ela identifique alguns outros sintomas que estão associados a esse tipo de manifestação, para que ela, ao invés de ficar tratando só da dor, que ela trate da causa da dor.
Exato. Muitas mulheres fazem uso de medicamentos por conta própria, né, doutora? Com hormônios, para diminuir os sintomas da cólica menstrual. E esse procedimento não pode ser seguro. Como a senhora falou, tem que saber qual é a causa exata da dor, né, doutora?
Isso mesmo. Então, o ideal seria que, ao ter cólica, essa mulher passasse pela avaliação do médico para avaliar se tem alguma alteração uterina. Em não tendo essa alteração uterina, será instituído um tratamento. Ou seja, essa mulher tem a dismenorreia primária e vai utilizar medicamentos. O farmacêutico também pode fazer essa avaliação, verificando se há sintomas de cólica que é secundária à doença. E aí, neste caso, ele encaminha essa paciente para que ela faça a avaliação do útero e inicia o tratamento desta outra condição.
Quer dizer que a mulher deve buscar o médico, né, doutora? Porque muitas mulheres pensam que sentir dor durante a menstruação é normal e passam a encarar, mesmo que a cólica seja muito forte, elas falam, não, minha cólica é mais forte, mas é normal, e não procuram um médico. Isso não é certo, né, doutora?
Alguns sintomas de alerta são importantes. Por exemplo, não é normal sentir dor durante a relação sexual. Se ela tem muita cólica e durante a relação sexual tem dor, isso é um sintoma de que pode ser dismenorreia secundária. Se ela tem sangramento fora do período menstrual, ou se ela é uma pessoa que ao longo da vida teve uma mudança no perfil de manifestação de cólica, ou seja, sentia pouca cólica e começou a sentir muito, sangrava 2 dias, começou a sangrar 5, 6 dias. Esses sintomas são alerta de que provavelmente essa pessoa está com uma cólica que é secundária a uma outra doença. Então, ela deve estar atenta a isso e procurar atendimento médico para fazer o tratamento. É importante também deixar claro que os tratamentos para a dismenorreia secundária são tratamentos bem eficazes, ou seja, não vale a pena passar muito tempo sentindo dor, às vezes dor muito intensa, tratando dessa dor por conta própria, sendo que ela pode ter um alívio definitivo do problema.
Doutora, o que é de novidade no mercado farmacêutico indicado para o tratamento dos sintomas da cólica menstrual? São medicamentos eficazes e seguros?
O tratamento da cólica, o principal é o uso de anti-inflamatórios, que são bem seguros, desde que seja o paciente certo, na dosagem certa, na duração certa. Mas as grandes novidades que a gente tem são medidas que são chamadas de não farmacológicas, são adesivos e dispositivos que fazem o aquecimento da região que a gente chama de pélvica, que é a região onde fica o útero, para aliviar a cólica. O que pode ser obtido de uma forma bem em conta por parte das pacientes, como, por exemplo, uma bolsa de água quente, uma toalha aquecida, aquela receita que a gente tem da nossa avó, da época da avó.
Tá certo. Doutora, e é como a mulher prevenir e tratar os sintomas da cólica menstrual, que não seja, que não seja pelo uso de medicamentos? Tem como ela fazer essa prevenção sem medicamentos?
Tem sim. Na verdade, a questão do aquecimento da região onde fica o útero, né, de onde está doendo, hidratação, beber bastante água, essa substância, ela acaba causando retenção de líquido no corpo, a mulher costuma ficar inchada, altera o humor, beber bastante água auxilia a melhorar todos os sintomas que estão associados a esta manifestação.
Doutora Angelita, e cólicas podem revelar, a senhora já até falou no início aqui do nosso bate-papo, que as cólicas podem ser sintomas de alguma outra doença, né? Então, elas podem revelar problemas de saúde mais sérios?
Certamente, né? A cólica, especialmente a cólica intensa e prolongada, pode estar associada a especialmente doenças do útero e dos ovários, né? Pólipo uterino, câncer de colo de útero, endometriose, e são condições que são bastante tratáveis, a resolutividade do tratamento é grande, especialmente se diagnosticadas e o tratamento não demorar, o que aumenta a importância da mulher evitar fazer o tratamento por conta própria. Entendo cólica, o ideal seria que ela procurasse o farmacêutico, conversasse com ele, se o médico não tiver acessível, e ele fizesse essa triagem, né? Em havendo suspeita de cólica secundária, tem necessariamente que procurar o atendimento médico.
Certo. O ideal também, doutora, não sei se a senhora vai dizer se eu estou certo ou não, a partir do momento em que a mulher começa a menstruar, né, ela deveria fazer o acompanhamento médico com um ginecologista, não é?
Exatamente. Esse acompanhamento anual, né, com a avaliação do colo do útero, é fundamental para a saúde da mulher e, felizmente, na maioria do nosso país, há esse tipo de acompanhamento disponível a todas as pessoas nas unidades de saúde.
Quer dizer, tem que, a partir do momento, começou a menstruar, tem que acompanhar, né? Ver se os sintomas que está sentindo são normais, né? Se são, como a doutora acabou de dizer para a gente, sintomas de algum outro problema, né? Tem que fazer, a mulher, na verdade, ela tem que fazer um check-up anual, né, doutora?
Exatamente.
Mais alguma informação que a senhora gostaria de passar aos nossos amigos, doutora, aos ouvintes do nosso programa?
Não, eu queria, na verdade, agradecer e dizer que é muito importante que sempre que houver dúvida, que essas pessoas procurem os profissionais da saúde e, entre eles, o farmacêutico, que é o profissional que está mais acessível para a maioria da população.
Doutora Angelita Cristina de Mello, eu quero agradecer muitíssimo a sua participação aqui em nosso programa e eu espero contar outras vezes com a senhora aqui na Nacional.
É claro, conte conosco.
Para a gente precisa trazer mais orientações como essas para as nossas amigas, né?
Sim.
Tá certo, mais uma vez obrigada, doutora, uma boa tarde.
Boa tarde.